Cansado, 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 para ser sincero. Rio Grande com Ramacés Hartwig. A presença do 13 em Rio Grande, onde a audiência é muito grande, graças a Deus. É excelente a audiência. Aqui o sucesso do lançamento do livro, do meu amigo Luiz Ricardo Lanzetta e Companhia Limitada, que é uma turma grande, né? É uma turma grande, né?
Dessa vez são 9 autores, né? Nove. Nem autores. Todos puderam vir.
Ayrton Centeno esteve conosco.
Teve, mas... tem o Lourenço Casarré, já voltou.
Tá. A... Lourenço já está aí? Já chegou?
Já todos eles já foram.
Já chegaram e já voltaram?
É.
Não aguento ficar muito tempo no interior. Não, estou brincando.
Não, nós vivemos no interior de Goiás, né? Então, não tem problema. A gente está acostumado a isso. Então,
que maravilha.
Brasília é um interiorzão de Goiás, então não tem muita
diferença. Aqui é litoral, né? Interior do Rio Grande do Sul. Vê aqui, ó. Porto Alegre é interior, não é? Porto Alegre é interior, claro, e aqui não, é litoral.
Aliás, uma das coisas que a gente, eu insisti muito que ele fizesse, uma das coisas que abre esse nosso livro, que é o terceiro e vai continuar tendo, sobre as histórias de Pelotas, foi sobre a Revolução Farroupilha, que a gente pediu até para um cara que é de Caçapava aqui, mas gosta muito das coisas de Pelotas, que é um jornalista chamado José Antônio Severo, que se eu vou começar a dar o currículo dele, não vai para o tempo suficiente, o cara é brilhante, trabalhou na realidade, vamos dizer assim, na Globo, mas ele sempre teve uma tese de que a Guerra dos Farrapos e Pelotas são apenas um conflito entre Pelotas e Porto Alegre. Essa internacional, na verdade, vai... Ah, eu também, mas ele fundamenta isso historicamente, e eu sacaneando a mente só, assim, né, com o Porto Alegre. Mas... realmente foi, na verdade, o problema era Pelotas e Porto Alegre. Pelotas nunca tomou Porto Alegre, nem Rio Grande, e nem eles tomaram o Rio Grande. Então, quando os gaúchos de Porto Alegre quando falam, pomos, né, nos separamos do Brasil, não, vocês ajudaram a matar os Farroupilha. Vocês são repressores. Né? Nós perdemos uma guerra para vocês. Todos os comandantes antifarrapos eram de lá. Aí os caras. Aí quando canta aquele hino lá do. Que foi uma coisa recente, acho que dos anos 90, do hino Farroupilha, como hino do Rio Grande do Sul, as torcidas de Grêmio e Inter. E eles dizem, vocês têm que cantar o hino da independência, porque vocês eram aliados do Império, não eram do Farroupilha, eram contra o Farroupilha. Então isso é uma mentira, né?
Que
bom, aí o Severo, que escreve uma história brilhante sobre essa questão, que abre o livro. Porque, enfim.
Que maravilha, cara.
Na verdade, eu chego com medo, já fui. Vamos criar outras polêmicas.
O Luiz Carlos Vaz se deliciaria com essa conversa nossa de hoje aqui.
Então, o nosso propósito, na verdade, ou pegar coisa antiga que todo mundo e dar uma mexida, dar um outro olhar, ou. E me caiu para mim, e eu não queria. Eu estava meio assim. O Casarré, que eu deixei de jornalismo em 93, comecei a escrever esse negócio dos livros, voltei a escrever, né? Tem que fazer a história do Laranjal, coisa e tal. Eu disse, porra, eu sei 3 histórias, né? Conheço um personagem que esse era o primeiro morador, e a minha família foi para lá, um encantamento, e foi indo. E acabou que foram até o Chamada do livro, é o que eu escrevi sobre o Laranjal, o início do Laranjal, uma espécie de biografia dos primeiros anos do Laranjal. E que é o mais perfeito que o paraíso, que na verdade é um marketing dos uruguaios que vieram vender o loteamento. Então, a partir daí tem essa história que quero deixar uma certa curiosidade.
Que maravilha, que maravilha. Estão aqui Silvio Chaigar, Luiz Roberto Ávila, Custódio de Arruda Gomes, Paulo Gastão Neto, Ramacés veio de Rio Grande. Não sei se a gente inicia esse 13, às 13 horas e 11 minutos, na hora oficial Ótica Cristal, com uma pauta local, ou se a gente visita La Paz, na Bolívia. Né? De repente, né? Uma passadinha por La Paz. Que outros acontecimentos, afora a renúncia do presidente Evo Morales, no país, as repercussões do ex-presidente Lula e a concentração política em São Bernardo do Campo, né, que foi bem concorrida, né? E, enfim, as falas de Lula, a reação de Bolsonaro, os dois, segundo analistas, ainda mantendo o equilíbrio necessário, não partiram ainda para um confronto pesado, forte, a valer, né? Não sei se é a avaliação que vocês fazem. Não é essa avaliação, né? Não.
O Lula veio no mesmo tom, né? Ainda bem que o Bolsonaro ficou com a boca fechada. Ainda bem.
Também falou, mas falou...
Não comprometeu dessa vez, por enquanto.
Eu penso que o presidente Lula poderia ter esperado mais um pouco para falar, ter feito uma costura, alguma sensibilizar menos primeira pessoa e mais a terceira pessoa, nós. O tom do discurso todo o tempo foi eu vou fazer, eu venho, eu quero, eu vou... Poxa, saiu da cadeia, vai conversar com centro-esquerda, vai conversar com algumas lideranças e tenta, pelo menos, aglutinar uma força que possa ser uma alternativa que passe credibilidade ao país. E use o nós estamos, nós vamos tentar... Chama o PDT, chama o PSB, espera mais um pouco. Penso assim, acho que é uma coisa assim, para tentar evitar essa polarização que está mal construída, está mal gerida, não está fazendo bem para a política do país.
Eu penso, Paulinho, que se ele aprendesse um pouquinho com o Mandela, eu acho que o Lula seria muito mais prudente, né? O Mandela passou, né? Talvez nós todos saibamos.
É uma diferença oceânica.
Só o cara ficar 27 anos, né, numa cadeia já é alguma coisa, e não foi da cadeia que o Lula esteve, não é? Se ele tivesse aprendido um pouco com o Mandela, né, de um estadista realmente que está preocupado com o povo, com as pessoas, com certeza, eu concordo contigo, Paulinho, eu acho que o egocentrismo nessa época, nessa hora, não ajuda, até porque a esquerda ou as outras esquerdas aí continuaram a caminhar na vida do país. Quer dizer, ele teria, primeira coisa, ter um pouco de humildade, né, e compor, e procurar, e buscar, e construir. Eu acho que ele está indo muito afoito.
Esperado mais um pouco.
Concordo contigo.
Esperado mais um pouco e tentar construir alguma coisa diferente.
Chaigar e Custódio.
Eu estava escutando e digo assim para vocês que desde ontem eu acho que eu estou meio fora de tom. Fora de tom, eu digo, meio fora de sintonia do que eu tenho lido e recebi, inclusive, de mensagem, porque eu acho assim, eleição de 2022 é lá em 2022, entendeu? Eu acho que nós temos uma coisa antes, que é uma eleição municipal, não nosso
longe município, ainda também, né?
Longe. Tem, e está longe também, tem toda uma questão local. Tem toda uma discussão de pauta congressual que estão passando por cima, já estão discutindo se vai ser voto de papel digital, esse tipo de coisa, sabe? Uma série de coisas assim que tu vai deixando para lá, que tu vai esquecendo que na realidade está afligindo a realidade de todo mundo, entendeu? Nós continuamos com 2,6 milhões de pessoas desempregadas, nós continuamos com 40% dessas pessoas desempregadas, que é muito mais do que isso por causa do subemprego, e a gente vê na rua aí, basta ir numa lotérica, basta ir em qualquer lancheria para ver o que está acontecendo. Entende? Então tudo isso aí a gente vai discutindo coisa que. Por isso é que eu acho, entendeu? Embora que o assunto seja esse, tu descer ali no Café Aquário, foi em qualquer lugar, sabe? Mas eu acho assim que eu não vi em nenhum momento do discurso, ou de qualquer discurso, assim, a preocupação com o cotidiano, com... Essa é a grande questão, entendeu? Já estão, olha, não é só uma via, não é duas, tem a terceira, tem... Entendeu? E até lá, como é que as pessoas se sustentam? Até lá, como é que as pessoas pagam as contas? Nós estamos se aproximando do Natal, nós estamos se aproximando do fim de ano... Entendeu? Basta perguntar para alguém do comércio aí para ver como é que vão as coisas. Então, é isso. Eu acho que eu estou fora de tom nesse sentido, entendeu? Que a minha pauta é mais embaixo, vamos dizer assim, entendeu? Acho que tem cara ganhando muito bem, tem cara que está... Né? E eu acho que é por aí a coisa, entendeu? Esse é o meu ponto de vista, a minha percepção, vamos dizer assim, do que está acontecendo no momento. Só isso.
Custódio Lazeta.
Sinceramente, eu acho que o Lula fez a única coisa que ele podia fazer, porque o PT optou claramente por não fazer o meia-culpa. Ele acha que tem que negar, o negócio é negação. nega tudo o que aconteceu e finge que não aconteceu. Então ele está fazendo o jogo que tem que fazer. Ele está tentando rearmar em torno dele uma oposição que está pífia em relação ao Bolsonaro. Eu acho que o caminho não é esse, mas eu não sou detentor de poder político para achar qualquer coisa dessa. Mas o caminho, para mim, é uma terceira via, nenhum nem outro. Nesse momento, nenhum nem outro. Uma terceira via mais racional, mais pé no chão, que vá pensar no futuro do país e não no futuro do poder. Só basicamente é isso.
Messias vai ter que voltar até...
Não precisa Messias. Não tem, tem muita gente que não é Messias. Até ao contrário, por acreditar em Messias e que nós estamos passamos por essa.
Concordo contigo.
Luiz Ricardo Lanzetta.
Eu queria dar uma observação assim, da questão simbólica dos gestos da polícia. É o seguinte, eu acho que assim, o Lula, no fato específico desse momento antes e depois da prisão, o Lula produziu uma simbologia clássica positiva para ele quando foi para a prisão. Tem aquela foto da saída dele de São Bernardo, a mobilização. A saída dele da cadeia é um desastre. Em termos simbólicos, eu não vou falar nem se eu vou... por exemplo, se ele me chamasse para ser oposição hoje, que não é muito difícil me pegar para isso, eu não iria. Ele foi um desastre ao sair da cadeia. Vamos andar assim... O cara sai, tá uma mulher mais jovem que ele, dando beijos na boca. Eu achei que eu ia ver, não sei se vocês viram, porque eu não acompanhei muito esse negócio, estava aqui em Pelotas vendo outras coisas, né? Agora, ele não foi num culto econômico em memória do neto dele. Qualquer marqueteiro de salário mínimo sabe que não tinha que ser aquela saída ali, com a mulher mais jovem, beijando na boca, coisa não. Ele tinha que ter saído do processo. Quem é que... Porra, qual é a coisa que a gente sentiu nojo, coisa, como trataram a morte do filho, do neto dele? Ele tinha que dar um culto ecumênico, ia levar flores para o túmulo da Dona Marisa. E ele foi beijar a moça. Cara, eu assim, eu não vou, meu filho. Não é nem que assim, aí tu fala de meia culpa, não é nem questão de meia culpa, vamos criar símbolos positivos e não negativos. Ele optou por um símbolo negativo, né? Eu estava vendo mais por esse olhar assim, é um olhar pragmático da política. Não é ideológico, é pragmático. Né? Porque até agora, tanto ele quanto o Lula quanto o Bolsonaro, e não são a mesma coisa, não vejo assim, mas o que eles ganharam de positivo, eles ganharam dos outros, se não ganharam deles. O Bolsonaro ganhou uma facada e um hospital, e o Lula ganhou uma cadeia onde era virou Romaria Internacional. Isso foi uma zona de conforto que ninguém imobilizou a esquerda e oposição crítica a respeito dele não pôde falar durante mais de um ano, porque era covardia falar de um cara que estava preso. E como na campanha o Bolsonaro pôde se abrigar do conforto de não precisar entrar em conflitos, e era uma vítima. E não estava dizendo, não vou porque eu sou muito esperto, não. Eu vi uma facada, quase morri.
Se livrou dos debates também.
Enfim.
Então, agora, que interessante essa, da saída da prisão, é um enfoque interessantíssimo.
Eu acho que
é
você. Eu fiquei, porque eu assim, mas isso aí um vereador faria melhor. Se eu fosse, né? Porque eu vou levar flores para a dona. A pessoa queriam ver a isso, todo mundo esperando ali. As minhas irmãs, aquelas dizendo, né? Querem ver o Lula. Não. Aí ele vai fazer justamente o que as pessoas querem ver. Querem ver. E não faz o que eu achava óbvio. Primeiro eu vou no cemitério levar flores para a dona Marisa, e depois os meus amigos vão me receber num culto ecumênico, em memória do meu neto, que eu não pude ir ao enterro.
Tinha matado a pobre.
Isso, claro. Meu bem. Agora não dá porque já passou e eu não
assisti. Não deu essa sugestão.
Falou,
mas...
Já passou.
Mas ele provou. Aí fora.
Não, e tinha visita íntima, né?
Por amor.
Isso mesmo. Bom, visita aí. Fabrício Matiello. Lanzetta, tudo bem?
Boa tarde,
tudo Luiz bem. Ricardo Lanzetta, já se conhece?
Não, não.
Era muito mais jovem.
Nos conhecemos, mas é uma satisfação ver que o amigo eloquente está bem, dando
recado. Esse sabe das coisas.
Boa tarde a todos os demais amigos.
Sair, dá para eu procurar um acostamento da escola assim, para se esconder. Então, enfatiza bem aqui, nada mais é o
futebol. E aí, Cleiton, tudo bem?
Quem não falou ainda, o Gastão já falou, todos já se manifestaram, não perde dar um pulinho à Bolívia, mas antes da Bolívia, vamos ainda dar mais uma examinada nessa questão. A reação, a fala do Lula, primeiro disse que saía sem ódios, né? Saía sangue doce, etc.
Eu vou até escutar vocês que eu depois eu não acompanhei
a fala, mas na Bolívia, fala ele demonstrou que está muito machucado, né? E deixou isso bem claro, né? Na maneira contundente com que se manifestou, né? A reação do presidente foi, acho que foi aconselhado, né? Acho que o presidente foi bem aconselhado, também não foi lá muito...
Não foi eloquente como era.
Marcante, forte, eloquente, pesado, né?
O que eu lamento, em primeiro lugar, para não ser sectário, há espaço na Constituição para a interpretação que se deu, certo? Há espaço no Código de Processo Penal... de que o trânsito em julgado é o momento em que se caracteriza efetivamente a culpa, em definitivo, e, portanto, seria executada a pena. Acontece que os meios pelos quais, e os fins objetivados, os meios utilizados e os fins objetivados pelo STF são abjetos, são vis. Ou seja, um ministro que muda de posição, e há, inclusive, circulando na internet argumentos de 3 anos passados e de agora, não mudou porque repensou e porque é bonzinho. Ele mudou porque nós sabemos quem é Gilmar Mendes. Nós sabemos como ele funciona, nós sabemos o quanto ele é odiado, exatamente porque o modo de agir dele é um modo reprovável. Ele não faz nada sem ser com um objetivo bem fixo. E, a começar, que ele é dono de educandário, e eu acho que o ministro do STF não pode ser isso. Não pode, não pode. O ministro do STF é um sujeito que precisa estar lá para estar lá. Aliás, seria de bom alvitre que tivéssemos agora, já que estamos em fase de reformas, uma legislação, uma mudança constitucional que assegurasse aos magistrados de carreira em geral vitaliciedade, como é importante que se assegure, para que ele fique até quando ele quiser, e na movibilidade para que ele fique onde estiver, enquanto quiser, exceto o STF. É preciso colocar um mandato para os membros do STF. Não pode botar lá um sujeito politicamente como é o Toffoli, politicamente como foi lançado, e ficar lá por 30, 40 anos, com uma visão, obviamente, daquele que o nomeou. Então não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Aliás, não tinha outra atitude o Toffoli a tomar a não ser essa, porque quem o colocou lá era o sujeito que estava sendo julgado, e quem o colocou lá, obviamente, esperava um retorno, e ele deu o retorno. Por bem ou por mal, do jeito que tivesse entendido adequado dar, mas deu. O que me preocupa não é a liberdade de Lula, que fique solto. Solto vai ser melhor do que preso. Vai ser melhor do que preso porque vai provocar uma reação da qual faço parte. Estou fazendo agora. O que me preocupa é que há muito bandido solto a partir dessa decisão. E eu só não gostaria, e não quero, sinceramente não quereria, que um estuprador, que um assassino, que um torturador fosse solto e fosse a casa de algum desses que comemoram hoje a soltura do Lula pela soltura do Lula. Se comemora a soltura do Lula porque acreditam em Papai Noel, na inocência do pobrezinho que não roubou nada, que foi um sujeito, na verdade, que estragou o país, e com toda aquela ideia, aquela coisa idealizada e romantizada de que guindou os pobres uma outra condição, os pobres todos que ele guindou aquela condição pagaram com juros e correção, hoje estão piores do que estavam. O que me preocupa é exatamente quantos bandidos serão e estão sendo soltos na esteira de uma decisão que tinha só um alvo, que era o ex-presidente Lula. E eu espero que nós, aqui mortais, na planície, não paguemos por essa disputa político-ideológica que fragiliza ao nosso judiciário sobremaneira. Se a Lava Jato abusa ou abusou, e eu vejo equívocos na Lava Jato, porque tem uma diferença, eu sempre digo, eu não sou melhor do que ninguém, mas tem uma diferença entre, não generalizando, há uma diferença essencial em muitos dos que militam à direita e muitos dos que militam à esquerda. A esquerda não reconhece seus erros. Não vi até nenhum hoje dizer que o Lula é bandido. Nenhum deles. E eu passo dizendo que gente do meu partido é bandida, que gente do meu partido deveria estar presa e vou lamentar a soltura de gente do meu partido. Certo? E de outros partidos. Então, eu procuro, dentro de um critério um pouquinho racional, não ser aquele cavalo que bota as viseiras ao lado e que vai enxerga num sentido só. Aliás, umas atitudes absolutamente contraditórias. Gente, por exemplo, eu sou contra a pregação ideológica nas universidades, eu sou professor do direito da Federal, nunca entrei na sala de aula a não ser para falar em direito civil. E neste país eu vejo gente ir para dentro da sala de aula tentar cooptar a mente dos pobrezinhos que chegam do interior, longe dos pais, milhares de quilômetros dos pais, passando necessidade, encontram uma acolhida, um bracinho amigo que vai pregar a doutrina que eles querem pregar para ter mais um dentro do seu exército. O sujeito que faz de conta que está doente para não trabalhar, o sujeito que dá migué no serviço particular ou no serviço público, no entanto faz pregação ideológica, isso a gente encontra no país inteiro. Nessas coisas me preocupam, nós vivemos numa sociedade doente, eu não quero fazer um discurso demasiadamente radical, acho que não é suficientemente radical pelo tempo que nós estamos vivendo. Mas eu venho deveras preocupado, Cleiton, acho que esses dias todos que eu fiquei afastado e ruminando essas coisas, e francamente, o que menos me preocupa é o Lula solto. Nenhuma preocupação, solto ele não vai a lugar nenhum. Ele não vai ser bem recebido, ele é um sujeito... O estádio todo em Pernambuco gritou palavrões contra ele, a torcida inteira, Pernambuco, que era um reduto dele tradicional de vida inteira. Ele não vai ser bem recebido, Bagé foi corrido, será corrido de tudo que é lugar do país. Então não me preocupa, ele é um senhor que deveria preocupar-se...
Também correram deveria, quem correu ele, imagina, só senhor, para lembrar.
O senhor Luiz Inácio deveria preocupar-se com outras coisas, além dessas que ele está preocupado hoje. Não tem mais nem idade para percorrer país, tentar levantar uma bandeira que ele rasgou. Porque quem votou nele acreditou na honestidade, no poder popular. Tudo isso foi rasgado por ele. Então, francamente, é só isso, para não monopolizar. É isso. Em resumo, se precisar, eu volto. Estou com saudade de brigar com o custódio. Vamos lá.
Bom, isso que ele não quer brigar.
Ele não quer briga.
Isso que ele não quer brigar.
Sozinho, um bom tempo. E eu não estava te provocando. Só...
Eu vi, não foi isso. Não foi. Não entendi.
Eu só queria dizer que, em primeiro lugar, eu não sou lulista, para começar. Se tu ouviu o que eu disse, tu vai ter bem clareza disso.
Não ouvi.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que correram ele em Bagé foram corridas também de Bagé pela justiça.
Sem problema. Não tem problema. Vamos correr os que tiverem que ser corridos. Estou dizendo que ele não é o ícone que foi, só isso, nada mais.
O Ramacés.
Tu falasse antes, Cleiton, para a gente fazer um gancho, talvez um elo com o Evo Morales, e é por aí que eu quero encaminhar também a segundo assunto que tu propuseste, não é? Eu acho que, tenho convicto também de que as esquerdas, com essas manifestações que tiveram no poder nos últimos anos, foi um tremendo desastre. Toda aquela teoria que tinham, e eu me lembro muito bem de que alguns partidos eram o reino de Deus aqui na Terra estabelecido, porque agora sim, né, os pobres iam ter vez, a justiça ia ser feita, né? Todos iam ter refeição 3 ou 4 vezes por dia. Então era tudo que muita gente de cunho até religioso assumiu e achou que o paraíso estava chegando amanhã. Agora nós vemos de um modo geral, né? Eu digo na América Latina, mas no mundo também, né? Outros ditadores. E o Evo Morales também, na minha visão, cometeu um equívoco, né? O Lula agora está se achando ufanista e o centro do mundo ou do globo da esquerda, que vai ser um desastre, mas concordo com o Matiello, para mim o Lula também é melhor solto do que preso, não é? Mas o Evo Morales também, né, tentando atropelar a própria Constituição do país, né, depois que chegou na presidência, né, tentou, né, se agarrar a unhas
primeiro
e dentes...
O plebiscito,
ao...
né?
Sim.
Primeiro o plebiscito.
A trajetória, não é a tragédia. A tragédia agora, mas a trajetória dele para se manter no poder na Bolívia foi uma coisa vergonhosa, inclusive, coisa que contradiz os próprios, né, militantes da esquerda, porque quer querem o poder popular, a alternativa de poder, não tenho visto isso. Então eu acho que o Evo Morales também representa para a nossa América Latina, com outros segmentos aí, também uma derrocada destas esquerdas que, quando assumiram o poder, ficaram pior que outros que eles combatiam.
14 anos no poder. 13. E só, 13. Só queria lembrar uma coisa, não sei se os amigos ouviram, eu não sabia, mas eu ouvi, fui me informar, e é verdadeira essa informação. Ele perdeu o plebiscito, né, Cleiton? Sim. O plebiscito dizia que ele não poderia candidatar-se. Ele recorreu à Suprema Corte, aliás, a presidente deles foi presa ontem.
A presidente do
Superior Tribunal Eleitoral.
Está bem. Obrigado. Foi presa ontem, mas não sei por que foi presa. Mas, enfim, ele perdeu o plebiscito, entrou na Suprema Corte, então, deles, e eleitoral não sei exatamente qual, e lá foi dito que barrar a candidatura dele implicaria em afrontar os direitos humanos. Ou seja, quando nós queremos ter um argumento, nós temos. O senhor Evo Morales, que é outro dos canastrões da esquerda da América Latina, retrógrada, ele pediu para sair e está vociferando que foi um golpe. Ele renunciou e disse que é um golpe cívico. Bom, se foi cívico, é verdade, porque cívico, para mim, aqui tem um sentido nobre, né? O sujeito é corrido pelas multidões, renuncia, e renúncia é um ato voluntário e unilateral, e aí depois diz que foi golpe. Essa é a pregação que eles fazem.
Esses homens com poder e dinheiro, né?
La Paz, Bolívia.
Olha, eu não acompanhei Lazeta, muito. Não acompanhou. Falta de tempo como assim, o outro, eu estou cansado para fazer essa coisa de campeonato, de machar, para ver. Em geral, e vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Porque quando eu vi que ele queria concorrer sem ter condições, depois não querer um segundo. Enfim. Isso não é para dar certo, não era, está errado o negócio pega, forçou, assim, né? Só assim, tu nem precisa nem olhar muito profundamente para ver que houve um erro de, ele errou feio e errou, enfim, errou contra ele, insistindo, pô, dá um tempo, o cara está...
E aí as outras, as instituições na zona não tinham como dar sustentação para o cara, por isso, o exército foi lá, declarou que não tinha como dar sustentação...
A Dilma ganhou perdendo e achou que ia implantar uma política sem negociar com o Congresso. Quer dizer, ponto final. Não, deu, quer dizer, deu, não vai dar certo. Quer dizer, essas coisas que a gente vê que não vão em grana. Né? Então é isso, eu não assino da Bolívia, eu só acho que ele caiu porque ele entrou em várias contramãos, ele não foi só um. Né? E agora a questão ficar de. A questão se tem a questão ideológica está de um lado e a outra está do outro lado, não tem, nesse caso não tem nós. Burrice está em tudo que é lugar. A burrice é geral, não tem chegar hoje aqui e dizer, não, o senhor é burro, o senhor tem. Não,
isso a burrice está em todo lugar.
No fim, a gente pede para a burrice em qualquer lugar, você está mais esperto que a burrice.
E como ela tem frequentado todos os lugares, né? Impressionante.
Ela tem, né? ela assustadoramente ganhou espaço, mas. Eu acho que são fases, eu acho que a história é muito contraditória. Tu avança para uns lados, e cada uma das vezes estava falando de cidades, né? Ah, pensei que a cidade, então vamos preservar. Olha, tu não pode preservar antes, senão tu mata a cidade. Quer dizer, lá no Brasil fizeram coisa que a gente falou, eu vou fazer um nosso novo para frente, coisa e tal, mas o que vai fazer? Não, não pode mexer. E matou, porque o que não mexe mais está morto, porque encerrou o seu ciclo. Então, você tem que deixar aberto, porque se eu for para cá, se eu for para lá, coisa e tal, eu tenho que espaço para ir. Então, tu vai dizer, não, nós vamos fazer o desenvolvimento, e todos os governos, porque todo quem fez um discurso 6 meses atrás, e vale para todos os governos, inclusive o que está lá. O que ele disse que não ia fazer e não gostou, ele tem que fazer até. E como é? Ele tem que ter saída, ele tem que explicar por que está fazendo, porque as pessoas não estão entendendo. Né? Porque ele mudou de posição, como os outros já mudaram. Então eu acho que essas coisas não criam armadilha. Né? Quer dizer, pelo menos isso. Sim, a própria negócio da Constituição, eu acho que o Brasil, nesse caso, ele está ficando único. É a única Constituição que piora. Porque nos outros países, mesmo quem não tem Constituição, eu não sou professor, nem estudei de direito, mas o que a gente vê é o seguinte, eles construíram tradições. E quem construiu foram os homens, até não foram as ideias, foram coisas que se impuseram e criaram tradições, e que aquilo não precisa nem estar no papel. Aqui no Brasil, o que está no papel não vale. E os homens são piores que o papel. Então,
Que... Nós estamos aí num passe, porque não dá para mexer, só matando lá, tirando, assim, e começa essa solução, que a morte é a solução. É. Né? Então, o problema constitucional, o Brasil hoje, eu acho que não é um embate de Bolsonaro e Lula, que está chegando a um limite aí extremado, e, enfim, alguma coisa, se não acontecer nada, vai ser isso, um segundo turno lá... Lula e Bolsonaro, enfim, mas
o Lula está inelegível, né? Por 8 anos. Só se eles inventarem, fizerem mais um malabarismo lá em cima.
Teremos mais uns 4, 5 ou 6, até lá sabe que essa é a nossa regra. A nossa regra é não ter regra. A nossa regra é não ter Constituição. Era melhor dizer assim, Supremo, nós vamos falar, nós vamos facilitar a sua vida, né, para vocês poderem legislar. Nós vamos aniquilar com não existe mais Constituição. Aí. O Supremo faça o que vocês quiserem, porque a Constituição está atrapalhando o dia a dia aqui da casa. Né? Então, vamos lá. Eu estou brincando, eu sou um debochado. Não, né? Então, agora é o seguinte, eu tenho uma ajuda para fazer, a gente se ajuda, né, da realidade. Então, eu acho que esse é o grave, porque nós temos coisas assim que tu não vai tirar ano que vem. Né? Porque, por exemplo, uma vez tu vem em uma eleição e um perde e o outro perde ganhando, e coisa, tu elimina, às vezes, dois na mesma. Agora, o Supremo não vai eliminar. Isso aí, décadas de permanência de pessoas que tu sabe que foram para lá e sem condições de estar no Supremo e coisa e tal, e isso aí, os casos são. O pior, não sei se tivesse um caso, né? Mas por exemplo, o Supremo que empata, começa assim, chega num caso, né, da Constituição, que ele é vital, ele é simbólico da Constituição, e nós temos um Supremo que empata. Ele joga na margem de erro, quer dizer. Isso não era para existir, não era. Então, não, é, ou alguma coisa está errada, ou é o texto está errado, ou o conjunto de juízes que está errado, ou ambos.
Na real, o que eu vejo é que o erro foi cometido há 3 anos atrás, quando resolveu se mudar o que era clássico na justiça brasileira, que é o réu só começava a cumprir pena no. Quando tinha o trânsito julgado. Aí o Supremo se meteu a legislar e criou esse problema. Agora tentou corrigir o problema.
Não, o Supremo tinha que ter saído para a rua em passeata, né, com as suas togas sem cair, pensando nela, e reclamar com o seu próprio ex-integrante, que diz numa entrevista, e ninguém saiu para a rua dizendo o seguinte, que ele era o relator da Constituinte, ele diz assim, eu fiz um artigo na minha casa, votaram e aprovaram, e ninguém sabia. Sim, tem artigo na Constituição que não foi votado pela Constituinte, e ninguém reagiu. E ninguém,
o Jobim disse isso, verdade.
Nós passamos na marra. Quer dizer, não foi de casa, foi na mão de gato, porque os caras ninguém leu.
Mas é, sabe o que que é? Que existem três votações do Congresso. Existem três votações.
Uma passada de voto.
Não, não, mas aí...
A maioria dos deputados nem sabe para que tem três votações do Congresso. Eles não se ligam no que é isso. Na Câmara dos Vereadores aqui em Pelotas também, eles não sabem por que tem três votações.
Aqui, tudo bem, aí os caras.
A terceira votação serve para votar a redação final e ninguém vota. Todo mundo vota antes da redação final e aí quem faz a redação final vota o que quer na lei.
Mas aproveitando o embalo do momento e tirando a questão ideológica, e vocês vão entender por que realmente eu tiro a questão ideológica. Uma mudança agora na Constituição. Não, porque muda a lei penal, e essa teria uma conotação penal, só retroage para beneficiar o réu e não para prejudicar. Então, se mudar a Constituição agora, por isso eu digo que não há um sentido ideológico no que eu vou dizer, a imensa maioria dos países civilizados adota a prisão em segundo grau e muitos em primeiro grau. Muito bem.
Mas nós não
custódio, pela disso. Demora.
Mas não, a gente entendi, pode fazer eu entendi, isso. Eu entendi, a gente pode fazer. Não, se a gente acha que o réu tem perigo, vai levar não, perigo à sociedade, não, custódio, pode botar ele na prisão.
A prisão preventiva é a coisa mais fácil de derrubar e mais difícil de implementar. Porque ela tem requisitos específicos.
Não foi o Moro que usou prisão preventiva como forma de tortura.
Gustavo, eu quero fazer um discurso, eu quero fazer uma observação não ideológica.
Tá bem,
estou apenas querendo dizer o seguinte.
Não, é a tua visão. Não, é a tua visão.
É a tua visão, Gustavo. O Moro é um corajoso, um cara abnegado, está no lugar que está, tomara que vá para o Supremo, ele vai ser um dos que militarão nesse sentido.
Mas ele não vai, extremamente
evangélico. Vou torcer por ele, pelo menos. Mas, enfim, terminando.
Posso fazer uma pergunta? Não, mas só que... Eu quero fazer agora, sim, porque claro. Vamos pegar se fosse tudo claro. Que tu dissesse Moro ou Mourão?
Não, Moro.
Aí eu vi Mourão.
Moro.
Vamos conferir nas fitas.
O Moro. O Mourão, por mim, seria acima do Supremo, estaria na presidência da República. Acho que seria muito mais prudente e muito mais.
Acho que o teu subconsciente falou por
isso. Tomara.
Falou mais alto.
Bom, se foi, não tem problema. Serve no Supremo também, porque não precisa ser advogado para estar no Supremo, né? Nem juiz. Pode dizer, já tivemos um médico no Supremo.
Pelo critério técnico do direito, não poderiam estar. Né?
Mas eu dizia então o seguinte. Já que estamos nessa evolução de acontecimentos, quem sabe a gente segue os países civilizados, porque para chegar ao trânsito em julgado, isso é uma verdade absolutamente indesmentível, e não é minha verdade. A demora nos processos é algo absurdo e muitas vezes provocado. As pretensões punitivas prescrevem por manobras. É verdade isso, acontece. Se colocar a prisão em segundo grau, vai ficar como estava, dentro da lei, e nós não teremos mais isso. E não tem problema para o Lula, para o Zé Dirceu, porque não os atingirá, já que dirá a respeito apenas a fatos acontecidos a partir da modificação constitucional, exatamente para mostrar que não tenho. Eu estou falando como advogado, e eu não advogo na área criminal, já advoguei e não advogo porque eu não quero colaborar para isso que está aí. Eu advogo para militares, para policiais, advogo. Muitas vezes errados, é bem verdade. Mas eu prefiro que seja assim para não ajudar bandidos, ladrões, corruptos a estarem fora da cadeia.
É que, assim, dentro da tua colocação, e não é a primeira vez que eu vejo assim uma colocação nessa linha, a questão toda é que essa alteração que aconteceu, Marcelo, eu vejo assim, ela foi personalizada em função do presidente Lula, ex-presidente Lula, no caso. Então, assim, mudaram a lei para soltar o cara. Na verdade, tem não sei quantos outros que foram...
Milhares
que foram soltos juntos. Em torno
de 500 mil, diz a estatística.
Não chega.
E que... Fortaleceu uma força-tarefa, no caso, que seria a Lava Jato. Ou seja, o Supremo abriu mão de uma prerrogativa que era dele, né, que não deixa de ser um poder, né, para facilitar o trabalho dos agentes dessa força-tarefa. Isso é uma coisa. Em determinado momento, o Supremo deixou de ser evocado, ser chamado para determinadas questões, ou passou a ser chamado, mas não tinha como resolver. Então, agora puxou para si novamente essa questão. Embora que a gente saiba que é só questão constitucional, ver se o processo está dentro da Constituição, que pode fazer, não pode mexer no... Mas assim, ó, eu quero chamar o seguinte, assim, ó, antes nós tínhamos personagens, por exemplo, tipo Paulo Maluf, ninguém fala mais hoje, o cara está preso em prisão domiciliar e coisa e tal, mas quantos anos levou dentro desse processo que tu está falando aí de recurso, de busca e de... Olha, eu me criei, entendeu? Vendo essa coisa acontecer, entendeu? Esse é um dos personagens, agora mudou porque o cara está com câncer, está com problema, realmente está em prisão domiciliar, coisa e tal. Não é ele o personagem principal, agora é outro. Mas nós já tivemos esse mesmo processo em outra situação.
Mas não desencadeado então, pelo...
dos votantes.
Mas eu te digo o seguinte, é que mudar pontualmente, é isso que eu quero dizer. Eu sempre fui a favor, por exemplo, se tem essa coisa que eu acho que não tem no momento, é isso, Matiela, assim, ó, que eu acho que não tem no momento essa coisa de ter uma assembleia constituinte novamente, entendeu? Onde tu vai pensar o país, aí tu vai pensar não só a questão da prisão, mas tu vai pensar outras coisas também, entendeu? Porque nós estamos mudando pontualmente. Hoje tu tem um tipo de congresso, tu tem um tipo de parlamentar que foi eleito. Daqui a 2 anos tu vai eleger um outro perfil de parlamentar que vai alterar a condição para outras coisas.
Tem coisas que são...
E nós estamos passando por cima de questões assim que são pétreas, não é por acaso. É porque elas dão a linha para outras.
Tá, Silvio, mas olha, entendeu? Que tem coisas que são senso comum. Senso comum. Além de
ser aí...
um bom senso. Por exemplo, hoje, pensem o seguinte: a filha estuprada, o sujeito na cadeia. Hoje o juiz dá um alvará e solta o estuprador porque decidiram lá que prisão em segundo grau não pode mais. O que nós podemos esperar desse pai e o que poderemos reprimir nesse pai? Como pensamento ou como ação.
O juiz não precisa fazer isso. O juiz pode deixar o cara
não
na cadeia
pode,
por risco à
não,
sociedade.
Mas não pode. Não pode, porque não há essa. Não, não existe tecnicamente essa possibilidade de, depois da sentença condenatória, não tendo sido dada a prisão preventiva, mudar um cumprimento já em segundo grau para a prisão preventiva. Isso é uma criação. Se ela não existe como preventiva, ela não vai passar a existir. Esse é o dilema. O que vai pensar o pai da filha estuprada? O que ele poderá fazer e depois nós condenarmos num júri popular?
Aí ele vai. O que vai acontecer? Ele vai preso.
É. Essas coisas me preocupam.
Não, sabe? Eu também. A mim também. Eu não... E isso acontece, ocorre...
3 anos que o Supremo fez essa alteração. Para mim, preocupou quando ele alterou a primeira vez, que ele tirou os direitos das pessoas... Tirou direito à liberdade do cidadão, porque não é contra essa cláusula pétrea, não é para soltar o estuprador.
Não é cláusula pétrea. Aí vem a outra... esse discurso é ideológico.
Não é ideológico. Isso aí não é contra o
estuprador. Não é cláusula pétrea, tanto que o presidente do STF disse...
Para proteger o cidadão.
Pétrea é pedra, é o que não se muda.
Não, mas essa não... Essa cláusula,
pétrea é pedra, não se muda. O presidente do STF disse, mudem, e ele vai ter que votar a favor, então muda.
É o seguinte, até porque pedra se muda. Agora é o seguinte, mas é o seguinte, nós temos as leis do as leis brasileiras não são racionais, porque elas sempre carregam a emoção. Pensa no que fulano pode chorar. Pensa que... Não pode pensar, não pode se emocionar. A pedra não pode mexer. Pedra com sentimentos, então não pode. É boa pedra, é sentimento, mas de repente... Os discursos vão para o lado que puder, porque cabe qualquer coisa. E não, tu não é responsável por isso, porque se usa qualquer argumento para qualquer lado. E é o mesmo. E
então vamos seguir os civilizados.
E não se chega para quem exatamente, e como se fez a Constituição, foi assim, para não chegar a lugar nenhum, para não tomar decisão. A Constituição que eu cobri pelo Globo, e que não era um jornal de esquerda e nunca foi... sentia, e eu era uns caras ali que organizava essa cobertura, a gente vê aquele negócio, todo mundo festejou porque foi um ato político. Agora o ato jurídico, normativo, coisa, ficou em aberto.
Isso.
Criaram-se coisas pétreas e criou-se mas milhares de coisas absolutamente maleáveis que não foram votadas, se jogaram para terceiras e quartas votações, leis ordinárias, leis complementares e itens que sequer foram votados por todos. É uma, não é nem, ela é, vai além da ideologia, ela está numa coisa pior da ideologia, ela é demagógica. Ela é demagógica, assim, nós nos preocupamos contigo, então eu coloquei lá que tu vai ser pobre para frente, que o Brasil não te dá a chance de não ser pobre, porque o pobre é um elemento integrante. Ué, não dá para todo mundo ser rico, não, porque está na Constituição lá, porque tem que ser pobre.
Tem pobre aí.
Está o meu lugar aqui, não fala nada que possa acumular coisa. Não. Está na lei, aquela coisa da cidade. Vamos fazer Brasília, mas não pode ter 500 mil. Ah, mas no fim, em 2 anos, já tinha 3 milhões. Ah, mas está no plano piloto, a gente não pode... É pétreo. Não pode mexer no plano piloto. Então, mataram a cidade. E que a gente está falando de uma cidade moderna morta e o vivo está empobrecido, miserável, abandonado.
Sim, né?
Ali não é plano piloto. Ali não é... Quer dizer, a lei te protege para tu fazer... Essa coisa. Mas todo mundo está consciente que votou uma lei. E é uma lei que vai, na verdade, deixar tudo desorganizado como está. Então, quem grita mais alto leva. Então, se o Jamar mesmo chegar rouco No Supremo ele perde, porque não vai gritar mais do que o outro. Então fica um negócio maluco. Nós estamos vivendo um mundo meio maluco. Eu acho assim, será para sempre? Não. Mas ele tem que ter a... Eu vou fazer uma brincadeira. A verdade nos libertará, nós temos que saber isso, sem conhecimento. E nem a verdade. E o problema é que o jornalismo contribui para isso. Tu vai a uma mesa. Os jornalistas também entram para. O jornalismo não está aí para esclarecer nada, ele está para confundir. Desculpa, Cleiton, acho que é o único jornalista aqui, né, presente. Então é uma mudança geral.
Mas eu queria voltar ao tema da prescrição.
Deixa eu perguntar um negócio, pessoal, mas
é. Mas eu acho que o Matiello falou numa coisa interessante, e isso que eu não entendo, talvez vocês possam, a gente possa refletir também um pouco isso. Há poucos dias, talvez um mês ou dois, duas advogadas aqui de Pelotas mandaram uma carta à ministra Rosa Weber, não é isso? Cumprimentando-a pela prescrição de um título, aquele, como é que chama? Aquele título que as pessoas têm direito vitaliciamente, me foge o nome agora, precatório. E o senhor de 80 e poucos anos faleceu e ficou sem receber o tal do título esse, que por mais de 10 anos ficou lá no Supremo, e a ministra Rosa Weber era encarregada dele, não sei por que, cargas d'água. Mas eu acho que é isso, Silvio, quando tu mencionaste antes, que me lembrou de Maluf e outras preciosidades que temos por aí, que legislação é essa, que justiça é essa, que deixa prescrever crimes e de alguns outros que eu já soube também, que o juiz é possível, né? Seja lá no Supremo Tribunal Federal, tirar, se ele quer condenar uma determinada pessoa que não quer deixar prescrever o crime, ele puxa lá debaixo da pilha, coloca em cima e julga, e no outro dia o sujeito está.
E outros deixa por lá.
Então, é isso
não
que
é,
eu queria.
Não é ali o problema.
Exato.
O problema é esse.
A interpretação que se faz, a maneira que estas nossas cabeças, e aí sim, eu acho que o Lanzetta tem razão, eu fico preocupado cada vez que escuto esses julgamentos do Supremo Tribunal. O que eu não entendo se dá. Como é? 5 a 6, 7 a 4, rapaz, mas é tão tênue essa divisória, porque se fosse, né, 9 a 2, bom, aí está bem, né? 10 a 1, mas quando dá nesse limítrofe assim, que está assim naquela medida, isso me mostra e me deixa bastante preocupado com a nossa questão jurídica essencial. Qual é a fundamentação, qual é a razão que temos da base, como é que podemos confiar num sistema jurídico que permite essas interpretações tão contraditórias e às vezes até avessas?
Cara, eu falei daqui a outra vez, segundo eu sou, até o meu cunhado gostou. Quando o meu cunhado gosta, eu puta... Todo mundo comete os seus erros, por isso e contra, né? O Supremo, eu acho que a TV Justiça abriu, que tornou o Supremo uma mesa redonda da TV Gazeta, que é aquela horrorosa. O Supremo joga água, faz o que quiser. Eles podiam até se preservar, esconder o que eles são, porque não ia mudar. Mas eles iam desaparecer, porque quando eles desapareciam, estava normal. Porque ninguém ia lá saber o que eles. Porque eles não falavam, e se isso fosse, te corriam. Que não está, não tem que falar com jornalista, eu não tenho que dar entrevista para jornalista.
Também acho.
Porque
acho
ninguém
que,
dá. Claro. E se tu for no mundo, não, eles... nem.
Corte nenhuma, corte nenhuma,
é verdade. Não dá.
Corte nenhuma.
Não é só todos, vão debater os seus pareceres antes de dar o parecer, o cara vai para tirar uma média. Que isso, bicho? O cara pode sair preso da televisão, do estúdio de televisão. É. Os caras desmoralizaram. Quem desmoralizou a justiça? Os juízes. O juiz, agora, quando ele né? Eu vou fazer uma brincadeirinha assim, mas não me leva a mal. Quando é para mim, a pedra me serve, porque aí ninguém vai mexer comigo. Agora, se mexeu comigo, a pedra eu atiro na cabeça do outro. Quer dizer, depende de onde eu estou.
Exato, mas essa é a minha preocupação com a nossa questão jurídica.
É isso.
Seria bom, Cleiton, vou usar os chavões que usam assim hoje, que eu sou contra. Mas,
não,
enfim,
nenhum meu.
Enfim. Alguns chavões, já que tu tens um programa que é um canhão, né? Como tem os que dizem nós enquanto.
Canhão, é?
Nós enquanto. Ou tem outros que dizem nós enquanto sociedade. Outros dizem
forças
o coletivo,
vivas,
não sei o quê. Outras
pessoas
forças.
Mas, enfim,
com essas bobajadas de manadas que vão seguindo o cara com a cineta na frente e não pensam. Cleiton, já que tu tens um programa de tamanho nível, chama os deputados que estão a nosso acesso aqui, e além de sorrisinhos que venham
para
distribuir. Isso,
para
que venham distribuir aqui, além de sorrisinhos e tapinhas nas costas, vem aqui botar a carinha e dizer o que pensa a respeito desses temas. Como é que vai votar na prisão em segundo grau? fulano de tal, como é que vai votar em tal coisa? Qual é a tua posição? Além de virem aqui em tempo de campanha eleitoral, que fazem uma baita campanha aqui, né, Cleiton? Mas eles não vêm prestar contas disso, né? Então, quem sabe?
Vamos pegar... na outra vez, eu propus o tombamento do programa, né? Pelotas 12 horas.
Não literalmente, né? Tombá-lo.
porque é uma maneira de o público, o poder público, assumir o programa, se tornar uma entidade pública, né? Agora, tem que também, assim, para cada ano, nós vamos descontar os mandatos que o Cleiton Rocha ajudou a eleger, né? Vamos ser justos, né? Então, assim, tá, são 41 anos menos 4 daquele cara.
Mas o Cleiton não fala muito nisso, porque senão o Cleiton, aposto, o que o Cleiton pensou por primeiro foi: e quantas ingratidões. Não vou ser. Ou não?
Mas a preocupação do pastor é a mesma minha. É um colegiado de 15 pessoas, de um intelecto, para mim, leigo, ilibado.
De 11 pessoas, né?
11 pessoas, perdão. Ilibados. E chega um momento que dá 6 a 5, 7 a 4. Não tem uma... Será que é tão difícil a interpretação da legislação que não possa as pessoas ver o que efetivamente é real, o que a Constituição está dizendo? Ou cada um vai ser interpretador da maneira e do modo, da pedra que eu quiser?
Vamos lá para os dois requisitos básicos. Um eu vou concordar por interpretação a favor, em bonam partem, como se diz, não a favor do réu, em bonam partem, a favor da parte. Reputação ilibada. Muito bem, não vamos desmerecer nenhum deles para não entrar no lado pessoal. E notório saber jurídico. Toffoli fez concursos para juiz várias vezes, nunca passou. Nunca escreveu livro nenhum. Não tem doutorado, não tem nada. Tem uma advocacia para o Lula, tem uma advocacia para o PT. Não significa que não tenha condições de ser um bom juiz. Não significa. Mas, na entrada, no meu modesto modo de entender... não cumpria esse requisito do notório saber jurídico.
Mas não é só com o canetaço do presidente que eles estão lá, né?
Só com o canetaço do presidente. Absolutamente. Só.
Foi aprovado pelo Senado.
O Senado reprovou alguém?
Não. Os senadores aprovam.
Qual é o senador que vai lá dizer eu sou contra, ele passa por maioria, esse cara fica marcado na paleta depois? Ninguém, Custódio. Aquilo não faz de conta.
Não, é o seguinte, o cara... Tu tem o seguinte, desde o Celso que está ali, porque são os caras que estão ali.
O primo do Collor. Disse, não sei se é.
Não. Agora.
Então, Marco Aurélio, Marco Aurélio.
Marco Aurélio. Marco Aurélio Melo. Desculpa, o Celso.
O Celso Sumelo é nomeação no governo Sarney do então poderoso procurador-geral da República, Saulo Ramos.
Isso.
E aí,
há quantos anos?
E ele traiu o Saulo Ramos.
Há quantas décadas? Há quantas décadas?
Ele aplicou a.
6, 7.
Foi até 89 ali, eu não me lembro o ano exatamente que ele entrou.
Então,
mas
no mínimo 30 anos. É. No mínimo 30 anos, não importa.
No código da vida, né? Do
ele está lá no livro dele.
Ele escolheu.
Saulo Ramos que tem elementos ali para não gostar mais. Tem coisas fora do sistema brasileiro que deixa assim louco. Porque antes descobria as Forças Armadas, o que está acontecendo? Não deve estar acontecendo nada de coisa, porque não está cobrindo. Agora que voltou, porque eles voltaram, tem postos de poder, porque são impostos no poder civil, coisa e tal. Mas quando. O problema é cobrir lugar que não é para estar cobrindo. Não, a notícia tem que ser outra lá. O Supremo virar o que virou, bicho, quase de mandar. O pessoal só falta estar começando a ganhar de marcas por likes no Facebook. Né? Vou comprar lá no Facebook do Celso Melo, né? Que dá, né? Deu. Enfim. Tirou.
Mas, Cleiton, eu queria...
1989,
como eu falei na questão do poder judiciário ou do sistema jurídico, que acho assim, com essas interpretações, e vejo uma certa instabilidade, porque cada um só provendo conforme quer, e alguns mudam de voto tão, né, maravilhosamente bem. Mas tem uma outra questão que me preocupou também, trazendo para a planície aqui, como costumamos dizer, foi esta gafe do governador Eduardo indo em relação ao IPVA, não é? IPVA. Eu realmente fiquei preocupado com isso, porque se o governante, aliás, parece que o tema, um dos lemas do governador Eduardo é o novas façanhas, não é? Desde a primeira vez que eu ouvi esse logo do governador Eduardo, eu fiquei com duas pulgas atrás da orelha. Porque novas façanhas realmente. Será que o governante vem aí para atirar ao léu, para atirar para cima, se cai é peixe, se pega, não pega, e me deixou muito preocupado. E essa, eu considero, não sei, acho que um equívoco, uma gafe, e se ele foi, né, quem sabe, teve a hombridade de pedir desculpa e assumir, né, o erro que cometeu, eu até aceito, realmente, eu acho que foi um equívoco muito grave, né? Mas em que mãos nós estamos a nível de governo estadual, e isso vale para governo municipal, vale para o governo federal também, em que mãos estamos nesses governantes atualmente, que a pessoa... Bom, hoje eu vou fazer assim, amanhã eu faço assado, para beneficiar alguns eu promulgo esta lei, para beneficiar outros eu dou essas isenções de impostos e coisas assim. Então, realmente, eu fico preocupado, porque essas façanhas que os nossos governantes políticos fazem não são bem aquelas que colocam as bases de uma sociedade mais justa, mais fraterna, o bem comum, o bem social. E eu me lembro que eu convivo com o CONER, com o Conselho do Ensino Religioso, e estava numa assembleia estadual representando o CONER, com os professores, quando a pergunta era essa: mas o governador parcela o nosso salário, mas não quer parcelar o IPVA. Então, essas contradições, eu fico me perguntando até que ponto esses nossos estadistas ou governantes de plantão têm realmente o bem comum, as pessoas, a nossa polis, para que seja boa e bem para todos. Realmente fiquei preocupado.
Eu ouvi nesse microfone aqui que o governo do estado, 87% é folha, 13% sobra para... 87% para 300 mil.
300 mil funcionários públicos.
E 13% sobra para os outros 11 milhões.
Isso.
Qual é a fórmula? E ele está bem comum quando ele tributa o IPVA lá de quem não, que tem carro, que o pobre lá, não, maioria não tem, porque na minha época, de pobre, o pobre não tinha nem televisão. Hoje o cara que tem, além de pobre, ele tem que ter a casa pronta, tem que ter a Bolsa Família dentro de casa e tudo, porque trabalhar, fazer uma hortinha lá no fundo de casa, conta-se nos dedos. E eu saí da pobreza. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa. E por que que o momento que dá coisa ruim, ele veio e disse, ele não delegou ninguém para dizer. Ele não leu só o Maquiavel, que a maior parte lê. Eu errei e estou aqui para redimir do meu erro.
Parte da onde? Aqui do pessoal do Café Aquário, lado esquerdo. A maior parte. Não, queria saber. Desculpe.
Não, está aberto.
Eu tenho uma língua independente. Não, ela tem uma orientação, tem outra. É tipo, não ideologicamente, mas em termos, digamos assim, de comportamento, é uma espécie de 02.
Eu sempre preguei a independência e disse, sempre digo aqui nessa mesa.
Eu não entendi a piada. Depois eu vou querer saber essa piada do senhor, professor.
Vamos entrar em excedentes de piadas aqui. Que são... Bom,
a gente não pode... Eu prego e digo que eu tenho independência e não tenho essa questão de ficar... Tenho lado, digo, e sou do tempo ainda que vim aqui sozinho e o Lula estava por cima e o Custódio deitava e rolava. Eu vinha sozinho aqui, essa meia, mas era cheia de esquerdistas. Hoje não tem mais nenhum, nem para achar tem esquerdista mais. Agora eles tomaram um up com o quadrilheiro mor solto, né? Mas a soltura. A soltura dele. Não, tem, mas eles pregam noutras freguesias, cantam noutras freguesias, onde é mais fácil. Fácil, onde junta o coletivo, que é só do lado deles. Esses dias houve uma reunião, eu não vou dizer onde nem por quê, porque senão vão descobrir os personagens, e o sujeito começou o discurso assim: afinal, aqui dentro ninguém... começa até 2 minutos de conversa, aqui dentro ninguém é a favor de tal coisa, não é? Era um debate, gente. Casa cheia. Então não adianta, se começa assim.
De água gelada,
é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então se começa um discurso dizendo, olha, todos que estão aqui pensam da mesma maneira, não faz a reunião, pô. Se a reunião é para falar, se isso é debate e todos estão a favor da mesma coisa.
Era tu debatedor? Hã? Era tu debatedor?
Não, eu não participo disso, Custódio.
Não, só tu
mesmo. Não, eu estou longe desse tipo de conversa, meu amigo. Para mim o debate é importante, tanto que eu estou aqui. Se eu vou para uma reunião que os meus amigos vão lá concordar comigo e me dar tapa nas costas, eu vou fazer churrasco então, mas não é uma reunião importante.
Tá certo.
Bom, quem sabe ouçamos as nossas mensagens. Lembrando o pessoal do Refúgio Açaí, da Andrade com o Major Cícero, eles trouxeram aquele que é considerado o melhor açaí do Brasil, a casa vem fazendo o maior sucesso. Frequente o Refúgio Açaí. Açaí, tapioca, crepe francês, fondue com os melhores complementos, uma casa nova em Pelotas, bem frequentada e que veio para ficar. Refúgio Açaí, Andrade com Major Cícero, uma dica da equipe 13 horas. Mensagens, a gente volta em seguida.
Dos órgãos mais antigos do país, sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro 274, telefone 3028-1541, com o ramal 200.
A gente acredita que os pequenos momentos em família são muito importantes. Coisas simples como servir o café da manhã na cama, visitar seus avós no meio da semana, dar um abraço apertado em alguém especial. Queremos convidar todo mundo a ter mais momentos em família, pois são os bons sentimentos que nos movem e nos fazem acreditar em dias melhores, ao lado de quem amamos. Biscoito Zezé, carinho que vem de família.
Bom Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
Eu dirijo esse carro há 10 anos. É disso que eu entendo. De carro e de levar meus colegas onde eles têm que estar. Uma cidade é como um carro rodando 24 horas por dia sem parar. Sempre tem algo acontecendo. Uma instalação aqui, um conserto ali, toda hora. E é aí que eu tenho que levar os rapazes. E quando tudo termina, você abre a sua torneira e a água chegou de novo onde devia estar. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
A Ecosul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo. Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. Ecosul, sempre perto de você.
Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
Transformar sonhos em realidade. A Life Sleep Comfort chegou para ser a primeira multimarcas premium de colchões da região sul. As melhores marcas mundiais, a americana Simmons, a espanhola Flex, a francesa Epeda, todas em um só lugar. Tecnologia e qualidade internacionais com preço acessível. Life Sleep Comfort. Em Pelotas, na Osório, esquina Voluntários, na Professora Araújo, 1458 e no Shopping Pelotas.
Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimóveis.com.br, Rua Santa Cruz, 1679. Celular e WhatsApp 9111-7432. Telefone 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários.
Se
Faça o seu certificado digital e ganhe mais agilidade nos seus processos. A certificação digital é a sua identidade eletrônica que garante a segurança de suas informações em operações realizadas pela internet. Tem validade jurídica igual ao CPF e CNPJ. 1. Certificação digital. Anchieta, esquina Neto. Agende seu horário. 3325-0811 ou pelo WhatsApp 981-18-0080.
Deixe seus dias mais doces. Conheça o novo pão de mel Zezé. Combinação de puro mel em uma massa suave e fofinha, com uma extraordinária cobertura de chocolate ao leite. A companhia perfeita para um saboroso café. Ideal para dividir com os amigos, com a família e com quem você ama. Todo mundo vai adorar. Experimente o novo pão de mel. Deliciosamente incomparável e irresistível. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família.
Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Pelota Negócios Imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimóveis.com.br, Rua Santa Cruz, 1679. Celular e WhatsApp 91 11 7432. Telefone 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
Palácio do Comércio, Hora Oficial Ótica Cristal. São agora. A hora tem que ser. 14 horas e 3 minutos, hora oficial. 13 minutos, a hora oficial lá de Cabristão. Muito bem. Retomando a conversa, tá? Vocês tinham deixado de examinar algum dos temas propostos no início?
Eu
acho que não, né?
Propor um tema. Não, eu quero dizer o seguinte: que eu tenho aprendido bastante aqui, escutando o nobre Lanzetta, jornalista, que sobre a
questão... Ex-jornalista.
Essas questões aí de desavenças, Porto Alegre, Pelotas, Porto Alegre, realmente a gente lê a história como um relato do que aconteceu e não questiona do jeito que tu intervisse na questão. Eu achei interessante essa abordagem tua na questão.
O Rio Grande do Sul.
Em vez de ser só uma crítica, como outras coisas que a gente vê, entendeu? A gente teve
um outro. É o chefe dos escoteiros que está falando aí? Seria?
Um outro não, perfil?
Não, eu tenho dito que o Rio Grande do Sul não tem história, ele tem folclore. Aí é o seguinte: no folclore funciona. Né? A questão do machismo, das façanhas e coisa e tal. Agora, o folclore pode contar a história que quiser. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem que contar façanhas que ele não fez, mas isso é folclore. Ele não pode ser a história. E, de repente, isso tornou a história. O nosso folclore é a nossa história. Então, a nossa mentira é a nossa verdade.
Sim.
Né? Se nós vamos encarar lá de frente, ela não foi assim. Ela não foi assim porque ela é mentirosa. Os chefes antifarroupilhas eram gaúchos. Que isso, liberdade é aquilo. Quando tivemos, nós nunca tomamos Porto Alegre mais 10 dias, porque chegamos lá, os caras estavam bêbados. Quando acordaram, curaram a ressaca, eles mandaram embora. Tchau, vão embora, saindo daqui, foi embora. É. E isso é folclore. E a história também, mas
não,
é
isso.
Mas, mas foi assim.
E Paixão Cortes, como é que fica nesse folclore todo? Paixão Cortes está na história da mentirinha?
O Paixão Cortes é um folclorista e transformaram o Paixão Cortes não sei se por vontade própria, não, um historiador. O cara nunca se candidatou a ser historiador, vou fazer folclore e recuperar. Eu não gostava do Simões Lopes aqui, e agora eu até tenho um artigo que eu estou fazendo sobre o Simões Lopes, para explicar por que a gente não gostava do Simões Lopes. Eu não gostava dos anos 70, a esquerda, nós do rock, da maconha, nós gostávamos dos Lobo da Costa, cara. O nosso símbolo era o Lobo da Costa, que vivia bêbado na sarjeta, que era o cara que está, né, coisa e tal. Esse era o nosso ídolo, porque o Simões Lopes era o cara do CTG, foi ele que criou a União Gaúcha, e para nós CTG foi de patrão empregado, quando racista, né? Nós tínhamos as primeiras matérias sobre racismo, até o menino que veio o Caco Barcelos no início da carreira fazer aqui, em Piratini, que correram dois dançarinos negros do CTG Visconde da Graça, que foi meu ex-colega, não deixaram entrar 20 de setembro, e a gente falava assim, e os lanceiros negros, e coisa tal, que atitude, que... resultado, nós fomos expulsos, não foi nem demitido em 74 isso, nós estávamos no Diário Popular, e esse foi o episódio da nossa saída do Diário Popular. Nossa, eu digo que foi um grupo grande até que saiu, porque foi a primeira história saindo do Diário Popular sobre racismo, 20 de setembro. E aqui, claro, no colégio, tinha um CTG, que era dos estudantes, coisa que tinha dançarinos negros. E na história dos gaúchos do Rio Grande do Sul, os negros fazem parte ativamente com Melões. E o CTG, e eles não podiam entrar no CTG. Mais de 100 anos depois, não podiam entrar no CTG.
Sem
salões de baile que era para preto e para branco.
Isso eu fui demitido, eu e mais o pessoal que escreveu e apurou e coisa e tal. E depois teve que vir o pessoal de Porto Alegre, e aí eu lembro que foi o Caco que veio quando estava iniciando a carreira. O Caco Barcelos continuar na Folha da Manhã, esses assuntos a gente tinha levantado aqui. Agora, o que houve com os lanceiros negros? Os gaúchos que reprimiam os farroupilhas mataram os lanceiros negros.
Sim.
Mataram, assassinaram. E os do outro lado fez um acordo. Tá bom. Isso não é o nosso folclore. Porque isso é nem deixa novo entrar no folclore.
Eu li e não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, mas eu li hoje uma matéria interessante sobre racismo no Jornal Diário Popular, no setor de esportes ali. Tá uma coisa muito boa. Esqueci o nome do jornalista.
É um menino nosso aqui, não é o Tyson?
Em função do jogador lá.
Claro.
Que sofreu essa questão de racismo.
Racial e
injúria, coisa e tal, na página de esporte.
É, isso final, mesmo.
Tem toda uma página em relação a isso. Mas eu queria te colocar o seguinte, que é interessante esse teu ponto de vista, eu queria dizer assim, como é que, dentro da didática, assim, como é que tu contaria essa história hoje, assim, porque é uma história diferente do que a gente vê na escola, é isso que eu quero dizer.
É, por isso que eu quando notícia assim...
Entendeu? Vamos ter que fazer um outro livro didático, é isso que eu quero dizer.
Não, tudo está sendo reescrito.
Exato.
Arqueologia bíblica judaica, eu fui descobrir agora que os caras não tiveram no Egito, que não registra a passagem lá, quer dizer, tudo pode ser reescrito. Então, os judeus estão revendo as suas jornadas. Então, não é difícil, desde que... Eu acho o seguinte, a gente tem que começar a perguntar por que assim não é assado. Né? Está aí... vários caras, eu não estou sozinho. Recomendo que compre o livro... Né? Mais perfeito que para isso, né? Que tem lá, escrito pelo historiador, jornalista, cineasta José Antônio Severo, que a gente até deu um tipo mais bem humorado, que seria, né, Guerra Farroupilha, né, a Revolução Farroupilha seria Pelotas contra os Bundinhos, até a gente chamou. Para provocação, né? Não, ou não. É. Tem que provocar, né? Tem uma história que o Sérgio Siqueira, né, que é o nosso... O Sérgio Siqueira, o Nilo, diz, a gente fala o seguinte, a gente quer aproveitar o melhor de cada um, então não me venha com o seu pior, porque eu sou melhor. Sérgio tem uma sua posição da coluna dele, coisa e tal. Assim, mas Sérgio, isso aí eu sou melhor, eu sou de política, de jornalista, nós queremos saber o que os outros não sabem. Né? Então, o Sérgio escreveu uma história do futebol de salão de Pelotas que tu não só é muito bem contada, ele conta uma história que é maravilhosa de Pelotas. Pelotas foi o grande centro de futebol de salão do Rio Grande do Sul. E eu me enjoei de rir, porque o Sérgio, ele jogou futebol, e ele conta uma história que eu nem se lembrava. que o Pedalão, que foi um jogador, um astro, eles foram jogar. Eles foram
ouvinte do 13 Horas.
É, então, Pedalão, vai comprar o livro, o Pedalão está lá. Sem cartão vermelho nem nada, uma coisa bacana. Aí. Era o rei da expulsão. Aí. Foram jantar com um time de Porto Alegre, uma decisão qualquer. Eles entraram em campo e aquela coisa: viado. Tá. Então, já silêncio, todos os anos. Quando voltaram, cada jogador do. Não sei se era o Paulista, um desses times, pelo que o Pedalão organizou a reação. Cada um com um saco de alinhagem nas costas, jogador de Pelotas, foram para frente da torcida e atiraram um monte de chifre. Não houve jogo! Não houve jogo. Então, o Sérgio conta essas passagens, ele tem um dos melhores textos de humor. Ele fica essa coisa da política, a política é uma coisa triste, então ele podia ficar mais. Bom, em todos os sentidos, porque o outro lado, que também fez uma história bacana de futebol, foi o Nilo Dias, que defende o PT lá no quadrinho, isso aqui também não entra agora. É a história saborosíssima do cara que jogou melhor que o Pelé, que era o Cardeal, que todo mundo fala. Então ele recuperou essa história.
Santa Vitória do Palmar, né? Cardeal, Santa Vitória. É. Não, o Cardeal era de Santa Vitória, né?
É de Santa Vitória do Palmar, mas. Aí eu quero que assim, não, o Pelé. Aí eu tinha uma foto com o Pelé aí, aí eu botei assim, no momento que o Pelé me confirmava que realmente. O Cardeal jogou melhor que ele. Assim. Na categoria dos 100 pulmões, realmente ele jogava muito. Eu dizia que o Cardeal jogou sem um pulmão. Né? Meu pai dizia, não. O meu pai é assim, dona Clara, uma vez em 78, eu me lembro que o Sócrates estreou na seleção brasileira. Eu liguei para ele, pai, você viu o jogo da seleção? Você disse, pô, meu filho, vi um cara que está chegando perto ao Cardeal, que é o Sócrates, que é magrão alto. Que tá parecendo, me lembra um pouco, Cardeal.
Me lembra um pouco.
Mas eu acho, Cleito, essas questões que o Lanzetta está trazendo, me lembro do direito, né? Sobre a verdade, por exemplo, né? Existe a tua verdade, a minha verdade e a verdade, não é? Como o senhor falou antes nas questões teológicas ou litúrgico-bíblicas, não é? A arqueologia também ajuda muito a definir isso. E especialmente os milagres, os lugares por onde Jesus fez e andou, uma coisa é o fato, é o local ou o momento. A outra coisa é a história ou a parábola, como usa na escritura cristã, quer dizer, a história contada a partir daquele evento de fé. E normalmente é totalmente distinto e longínquo daquilo que realmente foi a verdade. E nas parábolas, quando Jesus normalmente contava alguma delas, ele partia de um problema, sim, o problema era real, não, o problema era vivencial, só que ele inventava uma história ou adaptava uma história judaica que ele conhecia por ser judeu, não é? Para que ilustrar aquele problema a fim de não ofender as pessoas, não acumular ninguém, não é? Então acho que esse que é a beleza, por isso que o evangelho sempre é uma boa notícia, né? Quando sempre é refeita, e mais ainda quando trata das relações e das vidas das pessoas, e a verdade, e o senhor disse num certo momento, a verdade vos libertará, não é? Essa é uma frase, não é verdade?
Não
é?
Isso, então.
Não.
É um programa, é uma escola.
Perfeito. Aqui, como é que lido? Cada um é independente e a opinião é livre, não é? Então eu também
sou. Mais ou menos.
Mas vai continuar sendo.
Mas a verdade nos liberta sempre, não é?
Não. Depende da verdade.
Qual é? Não, aí, pois aí, vixe, ó, depende da verdade, tá vendo? Não, mas qual é a verdade?
Eu acho o seguinte, tá, essa coisa tá. Eu mesmo, eu fiz uma coisa agora que eu não recomendo para os outros, né? É brigar com o jacaré dentro d'água. Eu fui falar em religião, né? E não vou perder sempre. Quem quer ganhar o jacaré tem que tirar ele dentro d'água, né? Porque, porra, lá dentro d'água vai perder. Não tem. Então, desculpe a burrice também, por exemplo. A burrice não nos libertará, pelo menos.
Pelo menos serve de consolo.
Isso é. E as redes sociais deram um espaço terrível.
Né? Essa é a questão.
As redes sociais.
A burrice está se achando.
A
burrice está na vitrine.
Eu uso sempre a frase: a burrice não tem vacina. Esse é o grande problema. Ela é uma epidemia. Ela é uma
o que pandemia. Virá depois, hein, doutor? Que antes era
o telefone. O nada absoluto. Nossa, o nada absoluto.
Gostei. Antes era o telefone, o trote. A gente bater na porta da casa do vizinho. Não tinha o que fazer, isso é correto. Agora é a rede social, qual é o próximo?
Não, os impactos são muito grandes, porque Nós temos assim, né, de alguns milhões de anos que vem, em 100 anos. Aconteceu tudo que nunca tinha acontecido, para cima, para baixo, do lado, para cá. Se tu vai ler, sobre física quântica e coisa, o que vem por aí, quer dizer, e que já está vindo, aí te
assusta.
Enlouquece mais. E é uma coisa assim, porra. Os caras não achavam possível aplicar ainda alguns princípios de física quântica em computação, coisa. Eu, em medicina, já estão podendo. Quer dizer, incrível.
É interessante isso, tá colocando.
Como tu acompanha uma coisa dessa, isso está indo para o teu telefone, para a tua internet, e coisa tal, para quê? O cara te chamar de idiota, você vai lá, puta, vou te pegar na esquina e te dar uma porrada. Mas qual era o conteúdo antes? Tu pega esses caras aqui, o à frente da televisão, e ficava ouvindo aí o Leito Rocha dizendo assim, é um burro, é um imbecil. E ela falou, quem está falando? Cala a boca aí, mulher! Esse cara foi para a internet assim. É, ele não teve.
A voz dele se multiplicou. A
escadinha, né, evolutiva não houve. O cara foi direto de estar tomando uma cerveja na praia, dizendo palavrão para o primeiro, desrespeitoso, primeiro que apareça, ele foi sem migração.
Posta como... agora, ele posta. Ah, ele posta.
Ele posta. Ah. Né? Então eu acho que isso aí, não sei se vocês concordam, é um salto muito.
Mas a antítese disso é o patrulhamento ideológico, não é? Porque não, mas aí que está o detalhe. É por isso que é o cuidado com o que se diz, com o que se faz, é o temor de não ofender ou não dizer. Então, eu acho que essa que é. Voltando à questão da verdade, não é? Por isso que eu volto a. Independente de ser religioso ou não, como tu bem dissesse, não é? Mas eu acho que é aí que está a questão. Os nossos políticos, por exemplo, o Lula, o Mandela e esses outros grandes personagens que passam. O Frei Beto, por exemplo, há poucos dias que eu tenho um depoimento dele do tempo do Carlos, que é uma coisa fantástica, não é? Mas é a versão dele. Eles contaram o período que estiveram reclusos. E esse patrulhamento aí, que às vezes percebo, seja de direita, de esquerda, de centro, ele é nocivo, ele é perigoso, não? Porque a gente fica com medo, tu não sabe o que tu vai dizer, como é que vai te portar.
O senhor, como escritor, vamos transportar a sua juventude para. Mas se
eu posso te. Porque eu sou, como estudei no Gonzaga, a gente fala muito por metáforas, simbologismos e algumas histórias, procura contar histórias para te dar os exemplos. Eu acabei de dizer que nós fomos corridos em 74 de racismo e que era uma agressão à ordem, né? Não podia falar porque eram CTGs, eram pessoas que estavam envolvidos, juízes. Eu fui falar assim, do fotógrafo, foi lá, que casualmente mandamos um negro fotógrafo lá, e o cara dizia, como o patrão do CTG olhava para ele e dizia assim, mas negro aqui não é igual, não é gente para nós. E dizia para o fotógrafo negro, o cara eu não sou negro para ele, não era nada. Bom, isso aí é uma coisa. Eu chamando o fotógrafo Jurandir Silveira, que veio com back power, né? Foi uma provocaçãozinha. Aí assim, teatro do absurdo, sabe? Para fazer. Não, mas outra coisa política é o seguinte, naqueles meses antes teve aqui um encontro de bispos organizado por Deljame Quemelo lá na Carmelitas. Né? Aliás, eu acho que a Carmelitas mostra bem as contradições. Ela fica na Estância dos Prazeres. Bom, aí.
Por amor de Deus!
Tem que ser Carmelita mesmo. Que ela vai ficar na Estância dos Prazeres. Todo mundo vai imaginando, né? E a mulher fica lá. Bom, aí é o seguinte: aí. Cara, os padres ali, que tavam, os bispos estavam incendiários. Eu fui fazer uma. Pá, mas era uma. Ali estava assim, né? Incendiárias. Eu tinha uma redação do Diário Popular, que era da Arena 1. Quer dizer, até a Arena 2 tinha problemas. Né, meus amigos, eu sou amigos do Pé. Estou falando isso, que são meus amigos de infância. Mas não era nem. O Cleiton sabe bem que já é dessa época. Né, que dirá o MDB. Quando eu me sentei. Entrou um cara fardado, né? Na relação, sentou do meu lado e falou: que queria ver, o que eu ia escrever? Primeira vez eu vi assim, censura online, porque os caras mesmo censuravam, depois tá feito, né? Esse queria ao vivo. Eu fazia assim, o cara. Só não dá para esperar eu terminar. Eu só não sabe o que eu vou escrever.
Não dá nem para...
É um jornalismo assim, claro que não... São diferentes.
Não é, é muito
claro,
diferente.
Mas eu, tudo, eu acho que assim, ninguém está parado, as coisas avançam. Tem alguns. É a mesma coisa. A tecnologia não traz necessariamente
inteligência. Senhor jornalista, no microfone, por favor.
Não, é que eu não. É. Não, mas eu a outra automaticamente, como se fosse uma engrenagem.
Mas,
bem,
mas eu, assim, dentro disso que, ele, que o Ávila colocou, que eu achei interessante a pergunta, mas eu achei que faltou assim. Será que isso não traz uma certa, vamos dizer, alienação dentro dessa questão? Porque hoje tu imagina o seguinte, hoje como é que a gente está vendo assim, eu tenho visto assim determinadas questões, por exemplo, hoje tem uma empresa de perfume, por exemplo, que ela já está trabalhando com reconhecimento facial, coisa e tal. Tu entra na empresa, coisa e tal, esse cidadão já teve aqui. Então, vamos dizer, o aroma que ele gosta, ou o aroma que ele costuma comprar, é feito com tais e tais. Então eu vou oferecer para ele, o cara já sabe, entendeu? A roupa hoje que o cara veste já está personalizada dentro de uma, vamos dizer, de um perfil que ele acha que é teu. E o pior é que hoje não sei quem traça um perfil para ti sem que tu... E tu vai ter que assumir em determinado momento esse perfil, é isso que eu estava pensando nisso até. Quer dizer, daqui a pouco um acha que tu gosta do azul, o outro acha do perfume tal, do tênis tal, e tal, e é, aquele ali é tu. Tu vai virar um avatar, vamos dizer assim, tu vai virar um...
É os livros de motivação positiva.
Essa que
é... Não, é, não, mas essa evolução informática, ou sei lá como é que queremos dizer, está tão grande. Eu faço parte da Pastoral Marítima lá em Rio Grande, tenho visitado os navios internacionais que aparecem numa pastoral ecumênica, que é a Igreja Católica Romana e a Igreja Luterana. Então, uma ou duas vezes na semana nós visitamos 3, 4, 5 navios. Eu estive faz uns 15 dias num navio indiano, conversando com o capitão na gabine dele, que é mais ou menos a metade desse espaço. Todo o comando é por voz. O maquinário que aqueles homens têm, Matiello, a tecnologia, nós não fazemos. Não sei se no Brasil vai chegar daqui a 10, 20, 30 anos. É uma coisa impressionante. Todos os controles via satélite, a quantidade de armazenamento, era um navio que ia transportar soja, depois daqui vão ficar 49 dias no mar para ir para a China levando a soja, né? 80 toneladas, um negócio assim absurdo, não é? Mas a tecnologia que estes homens têm, e inclusive o pessoal interno, com esses celulares nossos que nós achamos que são alguma novidade, mas eles já têm outros lá, o próprio funcionário do navio. Então,
essa... E a cabeça do comandante funciona, mas, que nem a...
Muito mais do que a nossa. Eu para conversar com uma pessoa daquela, só no nível mais humano possível, porque se ele entra no comando no navio por tecnologia que ele tem ali, é uma coisa impressionante. Eu não faço nem ideia do mundo que assim é. Então, realmente, essa questão tecnológica, evolutiva, aí a coisa vai muito mais longe ainda, né?
É complicado. A gente podia fazer um teste aqui, ver se é verdade o que acontece disso. Né? Tudo que tu fala, depois alguma reação vai ter. Por exemplo, nós falamos em Bíblia, Constituição, uma série de palavras aí. Vamos ver se as tuas redes sociais dão vontade, pelo que tu fala, não é pelo que tu escreve, porque isso é o óbvio. É, vamos ver se vou começar a receber alguns oferecimentos por aí. É automático, tu fala e pá, acontece alguma coisa. Fala, não é isso?
Muito bem, daqui a trecho final ainda dá para dizer... Algo.
Eu só queria lamentar, Cleiton, um nível, já que estamos diante de um jornalista, mas que conhece muito mais do que eu a área, eu não conheço nada, mas eu sou um espectador, um rádio ouvinte. Que coisa triste a televisão e o rádio de hoje. Eu vou, e de novo, Custódio, para não ser ideologicamente crítico ao que tu pensas, o que há, por exemplo, rádio, o que a jovem...
Ele gosta muito de rotular as pessoas.
O que a jovem...
Ele é o cara que diz o que tu é.
Eu disse, não quero ser crítico ao que tu pensas, porque tu és um esquerdista, quase um lulopata. Mas eu vou... Então eu vou dizer assim. Ele pediu para ser rotulado. Bom, então, o rádio que a Jovem Pan faz... E que a CBN faz, no antagonismo, uma batendo na esquerda e outra batendo na direita, o problema é que não dá para ouvir, porque não se sabe se aquilo que estão falando tem um fundo de verdade, ou se é tudo mentira, ou se é tudo verdade.
Fake news.
E a Globo, de uma maneira sabe, assim, decadente, triste, botando uns jornalistas que antigamente eram de credibilidade, Merval Pereira, aquele pessoal todo, hoje tristemente falando coisas mandadas, porque evidentemente eles não podem contrariar o script, virou uma novela. Então, muito triste, porque a gente não sabe onde buscar uma fonte com credibilidade.
Antes de encerrar, eu só quero fazer um registro pedindo o apoio do custódio de Arruda Gomes, nosso colega de debates, a propósito do falecimento do Luiz Fernando Barros, né, mano do Tatuí, do Cláudio Luiz Barros, do médico, mano do Fernando Celso, né, o médico, do, né, o pesquisador,
do Bento.
E do Bento, que é juiz de direito.
Da,
né,
Maria Inês.
E mano da Maria Inês também. Nosso amigo, 64 anos.
Meu colega de colégio.
Foi teu colega
de Gonzaga desde o primeiro ano.
Foi teu colega de Gonzaga,
faz,
né?
59 anos, queridos amigos.
Luiz Fernando Barros, filho de Bento Barros. Né? Bento foi, no nosso tempo, vocês devem lembrar.
Cartório.
Foi o Bento do cartório e também foi candidato a prefeito.
Vice-prefeito.
Vice. Do Ari?
Não, acho que do Fuad, se não me engano. Não me lembro bem.
Bento Barros foi candidato, a vice-prefeito. Né? Então, essa notícia a gente ficou sabendo, eu mesmo fiquei sabendo bem depois.
Eu fiquei sabendo na hora, praticamente.
E registro aqui, a mesa 13 horas registra o falecimento do Luiz Fernando Barros. Senhores.
Eu acho que a gente combinou a rede. Né, de internet, coisa e tal, eu preciso fazer um apelo pela rádio para o pessoal que for e deve ir à Feira do Livro comprar o nosso livro lá. Tá? O Mais Perfeito que o Paraíso é o Larejão na visita das crianças e dos marqueteiros uruguaios.
Tem as câmaras de ar grande boiando também?
Tem, isso era fruto porque tinha os peludos para as praias, então dava muita câmara de gás. Mas isso as crianças que nós usávamos, os marqueteiros do Uruguai, eles estavam oferecendo, era Banana Boat naquela época, né? Aqui aí ele ia virar uma Miami. Um abração.
Querido Luiz Ricardo Lanzetta, com que prazer a gente te recebe aqui hoje, nesse 13 horas. A todos os demais companheiros, gratíssimo. Senhores ouvintes, uma boa tarde.
Muito bem.